Começa agora o programa Fé Histórica, da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Apresentação, Pastor Daniel Dides.
Bom dia, ouvintes da Rádio Ativa FM. Quem está falando é o pastor Daniel Dides, da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Nós estamos aqui mais uma vez no programa Fé Histórica. Hoje nós estaremos com vocês até o horário de 11 horas, falando sobre a Palavra de Deus e mais especificamente sobre os 10 mandamentos. Está comigo também no estúdio o pastor Adriano. Bom dia, pastor Adriano.
Bom dia, pastor Daniel. Bom dia, ouvintes da Rádio Ativa. Nosso programa de hoje será em torno do 5º mandamento, que diz: honra teu pai e tua mãe. Pastor Daniel, nós podemos assegurar que este mandamento está sendo bem observado em nossa cultura?
Bem, eu acho que, como todos os mandamentos de Deus, todas as culturas se rebelam em alguma medida contra a mensagem da palavra de Deus. Mas realmente, em nossos dias, nós estamos vendo que existe uma decadência moral nesse sentido. Eu creio que os nossos avós, quando eram jovens, quando eram crianças, demonstravam mais respeito pelos seus pais do que eles colheram e do que os nossos pais estão colhendo e a geração de pais atual. Então está havendo, na verdade, uma deterioração da sociedade com respeito à honra aos pais.
E, pastor Daniel, quais fatores podemos enumerar que estão de alguma maneira contribuindo para isso, para essa decadência do respeito aos pais por parte dos filhos?
Bem, toda rebeldia, né, já está no coração do ser humano pecaminoso, caído, e existe uma tendência natural em nós de nos rebelarmos contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus e contra toda a autoridade legítima que Deus coloca em nossas vidas, mesmo que essa autoridade esteja visando o nosso bem. Então vem realmente do nosso pecado, vem da tentação do inimigo de nossas almas. Agora, existem também, com certeza, fatores sociais que podem estar influenciando em nossa geração atual. Nós sabemos, por exemplo, que existe menos valorização por algumas pessoas da sociedade por princípios que são princípios cristãos. Existe também, claro, o perigo de o Estado mesmo desautorizar os pais em algum sentido, querer usurpar para si o papel de educador, de provedor, o que pode enfraquecer o elo natural que Deus projetou. Deveria haver entre pais e filhos. Em circunstâncias típicas, ninguém irá amar as crianças tanto quanto seus próprios pais. Então, os pais são indispensáveis e a autoridade dos pais é a autoridade que as crianças devem reconhecer primeiramente ao ter contato com a autoridade, até porque eles perceberão naturalmente que existe a associada a essa autoridade e associada a qualquer palavra de ordem, qualquer coisa que lhes é imposta como obrigação, que existe um amor muito forte, o amor de pais, que está associado a essa autoridade. Então, assim, os filhos entendem que a autoridade não é inimiga, mas que a autoridade, na verdade, vem para o seu bem. Então, o projeto de Deus, nesse sentido, é muito sábio.
Você mencionou sobre esse projeto sábio de Deus, o elo entre pai e filhos, e nós precisamos lembrar também que a nossa sociedade vive um momento de apoio à fragmentação das famílias. Isso faz com que muitos filhos tenham sido criados não diretamente pelos seus pais. E isso traz uma ruptura nesse processo de honrar o pai e mãe de acordo com a Escritura, de aprender a submissão, a obediência, à autoridade. Faz com que as pessoas que estejam atuando como criadores das crianças não exerçam o papel de autoridade, que é o papel próprio do pai e da mãe de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Então, esse é um outro elemento que precisa também ser bastante considerado. Precisamos sim valorizar a família conforme a Escritura ordena, conforme Deus pensou e expressou na Escritura, e esse mandamento, ele visa isso, a proteção da família.
Muito bem, então, pastor Adriano, uma pergunta que nós também devemos ponderar nesse sentido: o mandamento honra teu pai e tua mãe é um mandamento só para crianças?
De modo nenhum, pastor Daniel, e é importante pensar isso porque muitas vezes a percepção que as pessoas passam pode ser essa. Nós às vezes lembramos como cristãos de ensinar isso aos nossos filhos, mas pode ocorrer de não pensarmos que estamos sob o mesmo mandamento, uma vez que continuamos filhos, mesmo depois que nós crescemos. E a realidade é que a vida passa e cada fase tem a sua própria realidade. Então, óbvio que o um filho adulto não vai se submeter, obedecer aos seus pais, tal como ele fazia durante a sua infância ou juventude. Mas o mandamento prevalece. O dever de obediência, de respeito, de honra, ele prevalece. Nós temos isso na Escritura exemplificado e ensinado de maneira muito clara quando Jesus lidou com os fariseus e censurou homens grandes que buscavam praticar o judaísmo e ensinar uma mensagem supostamente de Deus em Israel nos seus dias, quando eles ensinavam as pessoas que estas pessoas poderiam abrir mão de abençoar os seus pais em contextos de necessidade com seus bens, com seus recursos, em prol de um suposto voto de doação de recursos para o Senhor. É aquilo que na Escritura Sagrada nós lemos e está dito ali como a prática do Corban. Então nós vemos que a Bíblia dá sim testemunho de que o dever de honrar pai e mãe é algo a ser considerado por toda a vida. E isso deve se estender também à memória da morte. É importante isso. Nós devemos ter também uma postura de respeito aos nossos progenitores, mesmo depois que eles falecem. Isso é algo que também, às vezes, é pouco trabalhado, pouco percebido em nossa realidade.
Muito bem, então, essa questão do Corban, onde as pessoas dedicavam seus bens antes de morrer já para a causa, vamos dizer assim, da adoração de Deus, de modo que eles então não poderiam usar de seus recursos para socorrer seus pais quando eles estavam em necessidade, e muitas vezes na velhice eles tinham realmente necessidade, as pessoas dizem, ah, não posso te ajudar, eu dediquei a Deus. Pessoas correm o risco de fazer coisas parecidas com isso hoje?
Sim, pastor Daniel. Infelizmente, nós temos ouvido de casos onde pessoas têm cometido exatamente esse erro que o Senhor Jesus Cristo censurou. Têm negligenciado a ajuda, o socorro aos seus pais, têm negligenciado deveres para com seus pais em prol de fazer ofertas para a igreja, de apoiar causas para Deus, para Cristo. Então nós precisamos nos atentar para a maneira como nós usamos os recursos que nós temos e a maneira como nós tratamos os nossos pais em nossos dias, a fim de que não coloquemos eles abaixo de supostas práticas para servir ao Senhor Deus. Nós precisamos observar que existe um mandamento muito claro do Senhor. Nós devemos honrar nosso pai e a nossa mãe. E essa é a vontade de Deus para a nossa vida.
Sim, certamente nada melhor do que simplesmente obedecer a Deus, do que seguir nossas próprias tradições. Vamos então ouvir uma música e logo em seguida estaremos também ouvindo uma pregação da palavra de Deus sobre este mandamento, o quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe.
Honrar o papai e a mamãe é o que Deus ordena a nós. Honrar é amar, é obedecer, é reconhecer, é valorizar, cuidado de Deus demonstrado. Honrar o papai e a mamãe é o que Deus ordena a nós. Honrar é amar, é obedecer, é reconhecer, é valorizar, cuidado de Deus demonstrado. Deus honra quem honra seus pais. Deus honra quem honra seus pais. Nossos pais já nos deu, também prometeu mais vida a quem os honra. Ordena a nós. Honrar é amar, é obedecer, é reconhecer, é valorizar, cuidado de Deus demonstrado. Deus honra quem honra seus pais. Deus honra quem honra seus pais. Nossos pais já nos...
Você está ouvindo o programa Fé Histórica. É hora da exposição da Palavra de Deus.
O versículo 12, apenas de Êxodo, capítulo 20, diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse mandamento de Deus é um princípio básico que qualquer sociedade compreende, mas nem sempre é universalmente observado. Certo conto diz que uma vez um senhor que havia se tornado já um homem bem velho e também viúvo, perdera sua esposa, tinha um problema que ele tremia muito, as suas mãos tremiam muito, e ele não tendo mais condições de morar sozinho, mudou-se para viver com seu filho e a sua nora e o seu neto. A sua nora não gostou muito de ter que recebê-lo, mas tolerou a situação e foi aceitando aquilo. Mas aquilo foi irritando a ela, a convivência com o sogro, até que, num determinado dia, ela considerou que o barulho que ele fazia com as mãos, segurando ali as talheres, batendo no prato porque ele tremia muito, era insuportável e, a partir daquele dia, ela o separou de almoçar e jantar com eles, colocou-lhe numa mesa à parte no canto e deu-lhe um prato de cerâmica que não fazia tanto barulho. Então ele passou a almoçar e jantar ali separado do resto da família. E assim continuou por algum tempo, até que, numa certa ocasião, ele deixou que o seu prato caísse no chão devido à sua tremura nas mãos. Quando o prato caiu no chão, a comida se espalhou pelo chão e sujou o tapete e fez, na verdade, uma grande bagunça. A essa altura, a sua nora falou assim rispidamente: "Assim não dá. Se o senhor não vai comer direito, se o senhor quer comer como um porco, então vamos servi-lo como um porco." E a partir daquele dia passou a colocar um coxo no chão na cozinha e jogar a comida ali no coxo, para que ele se ajoelhasse e comesse ali. E assim se passaram muitos dias. E o esposo dela, o filho, nada fez a respeito. Por fim, determinado dia, chegou a hora do almoço, a esposa moderna, né, chamou a família a vir para a cozinha para almoçar. Mas o menino, o filho, não veio. Então o pai chamou, gritou com ele: "Beto, anda logo, venha cá, está na hora do almoço. O que você está fazendo aí?" Então o menino veio, trazendo umas tábuas de madeira na mão, olhou para eles e disse: "Eu estava fazendo um coxo para você e para a mamãe quando eu chegar a crescer." Os pais olharam um para o outro, em silêncio, um pouco surpresos. Daí a um minuto o pai levantou-se, foi, tirou o coxo de lá, levantou o seu pai e o levou até a mesa, e a partir daquele dia ele passou a alimentar-se na mesa. Por algum motivo, já não parecia tão irritante mais o barulho que ele fazia com as talheres. Isso é uma realidade que é reconhecida até mesmo pelo mundo incrédulo, que existe um dever moral que as pessoas respeitem e honrem aos seus pais. Mas além de ser um consenso mundial de todas as sociedades, é também um mandamento da palavra de Deus. A Bíblia nos dá isso como um mandamento, que os filhos devem honrar a seus pais. Quando nós estudamos aqui os 10 mandamentos, nós encontramos que os 10 mandamentos fazem um resumo daqueles deveres, primeiramente, que o homem tem em relação ao seu Deus. Os primeiros 4 mandamentos falam do relacionamento do homem com seu Deus, de honrar a Deus, de não tomar o nome de Deus em vão, de ter tempo para adorar a Deus, de não adorar a Deus de um modo incorreto e não adorar a nenhum ser que não seja somente o Senhor Deus. E a partir do 5º mandamento, nós começamos a falar dos deveres que nós temos em relação ao nosso próximo. E então começamos com os pais e assim a todos os outros. Então, tendo falado nas semanas anteriores sobre os mandamentos que referem ao nosso relacionamento com Deus, entramos agora na segunda parte, que refere-se ao relacionamento de uma pessoa com o seu próximo. E é interessante que, ao falar do relacionamento das pessoas com o próximo, a primeira coisa que a Bíblia aborda é o relacionamento de uma pessoa com seus pais. Honra teu pai e tua mãe. Nós podemos perceber que os demais mandamentos que nós ainda estaremos abordando nessa série de estudos, se Deus permitir, tratam de Deus proteger aqueles direitos que Ele nos dá como Deus soberano. O direito à vida, proteção da vida, não matarás. Direito e a santidade do casamento, não adulterarás. Proteção da propriedade humana, não furtarás. A reputação do próximo, não dirás falso testemunho. E a pureza do coração, não cobiçarás. Mas antes de falar sobre tudo isso, a Bíblia nos estabelece este mandamento: honra teu pai e tua mãe, porque a essência desse mandamento é a necessidade do ser humano aprender a respeitar aquela autoridade humana que é divinamente estabelecida. Agora, se nós não aprendemos a respeitar a autoridade que Deus estabelece em nossa vida, que começa inicialmente nos nossos pais, dificilmente nós respeitaremos a propriedade do próximo, a vida do próximo, o casamento do próximo, se nós não aprendemos a respeitar a autoridade em geral. E se esse mandamento for ignorado, todo o sistema moral de uma sociedade entra em colapso. Se nós estamos hoje numa sociedade que é cada vez mais decadente, nós podemos também ter certeza que é um resultado de que este mandamento, honra teu pai e tua mãe, está sendo cada vez mais desprezado nos lares do país. E nós precisamos realmente aprender em casa essa lição de respeito à autoridade. Se nós não aprendermos em casa, teremos dificuldade em outras áreas da vida. Será sempre mais difícil fazer o que é correto. Uma criança que cresce e não aprende a respeitar os seus pais, aquela atitude de desrespeito se torna um problema crônico em toda a área da sua vida. Ela logo vai para a escola e na escola desrespeita os professores, desrespeita a diretoria, desrespeita as regras impostas na escola, vive tentando colar, fazer aquilo que é trapaça dentro da escola. Eles depois chegam ao trabalho e começam também a tentar fugir de suas responsabilidades dentro do trabalho. Por trás do empregador, não faz o seu serviço tão direito, porque não respeita o empregador, frequentemente não tomam cuidado com a propriedade daquele que os emprega, se for uma coisa da empresa, então trata de qualquer jeito, nem trata de um jeito que estraga e destrói. E depois nós temos, é claro, a realidade que muitas pessoas quebram as leis do país e vêm a ser presos ou ter problemas com relação à lei. E por quê? Pessoas não aprendem o respeito em casa e têm dificuldades em outras áreas da vida mais tarde. E muita gente nunca percebe e sabe associar uma coisa com a outra. Os pais, quando vêm ao filho e dizem: meu filho ou minha filha, não vá a esse lugar, não se envolva com essas pessoas, seja responsável, faça suas obrigações, leve a sério os seus estudos, arrume o seu quarto. Estão falando isso visando o bem do filho, fazendo aquilo que sabem que é o melhor para o filho. E os filhos também, se rebelarem, isso não aproveita nada a eles, isso só traz o próprio prejuízo daquela pessoa. Mas hoje em dia, o conceito de honrar aos pais está quase que desaparecendo, e é uma coisa bastante assustadora o que nós vemos. A geração jovem hoje está muitas vezes tendo uma atitude de desrespeito geral para com os pais e com qualquer outra figura de autoridade que tem em sua vida. E observe não só a atitude que as crianças revelam, mas também a atitude que os pais demonstram em reação. Os pais parecem muitas vezes hoje terem se rendido, têm uma postura de: o que eu posso fazer? Uma postura quase de impotência diante dessa situação. O menino está lá no supermercado e puxa uma coisa da mãe e faz uma coisa lá que a mãe desagrada. A mãe tira uma coisa dele e põe de volta na prateleira. O menino vai e bate na mãe. E o que a mãe faz? A mãe vira pro menino e fala com toda a paciência, né? Ô, Joãozinho, não pode bater na mãe. Não é bonito, é feio bater na mãe. Mas não passa disso. Fica por aí. E o que o menino faz? Ele vira e bate na mãe de novo. E a gente vê isso o tempo todo. E onde está o respeito? Nós não estamos vendo muitas pessoas tendo a sabedoria de administrar um lar e de passar o respeito para os filhos. Muitas pessoas parecem ter essa atitude: ah, não tem jeito de controlar as crianças mesmo. Um dia elas crescem, aí elas vão entender. Mas isso não é bíblico, irmãos. Nós temos visto uma geração recentemente chegada no mundo ser uma geração mais desrespeitosa do que as gerações anteriores. E é uma coisa que vem crescendo cada vez mais. Você vê em todo lugar que você vai, você vê o quê? Coisas pichadas, coisas quebradas. Você pode ver vários lugares dentro da nossa cidade onde colocaram coisas para facilitar e ajudar o trânsito. Placas, espelhos. Você vai e passa agora e você vê o quê? Pessoas quebraram, fizeram vandalismo, destruíram, arrancaram as placas, levaram em casa, colocaram na parede. Que atitude é essa, gente? É uma atitude de um coração rebelde contra os pais, rebelde contra a autoridade e rebelde contra Deus. E é uma coisa muito séria. Não é uma coisa da infância que passa. É pecado. A Bíblia nos diz que a rebelião é um pecado, não é uma fase da vida. E a obrigação que Deus dá aos pais, educar os filhos e ensiná-los a ter respeito pela autoridade e ter respeito pelo Senhor. Veja o que diz a Bíblia em Efésios, capítulo 6, a partir do verso 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo, ou seja, isso é correto. Se você não fizer, é pecado. E continua: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu gostaria de focalizar nesse instante da mensagem o verso 4, que fala da responsabilidade dos pais. A Bíblia diz que Deus colocou a responsabilidade aos pais de criar os filhos, não criá-los de qualquer jeito, não apenas lhes dar alimento, mas dar também disciplina, e para lhes dar uma criação boa, para que sejam pessoas corretas, para que sejam pessoas de bem. A Bíblia diz: criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O que é isso? Disciplina. Disciplina, irmãos, nesse sentido da Bíblia, implica em correção e admoestação, fala por outro lado de palavras. A Bíblia coloca as duas coisas como o dever que Deus dá aos pais: disciplinar e admoestar com palavras, as duas coisas. Então a Bíblia nos coloca essa responsabilidade de criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Essa última parte do texto do Senhor indica o quê? no caminho do Senhor. E olha, irmãos, não caia nessa conversa que diz, bom, religião é o seguinte, você deixa os seus filhos chegar, quando eles tiverem 21 anos, eles decidem a sua. Quando eles tiverem 21 anos, eles vão decidir. Enquanto eles não tiverem essa idade, você também os oriente. Você mostra o caminho, cria-os na admoestação do Senhor. Mostra para eles o dever que eles têm. Um menino de 10 anos de idade que diz que ele não vai comer as comidas próprias que alimentam e nutrem bem o seu corpo. O que você faz? Você larga para lá? Se ele falar, eu não vou escovar mais dente, você diz assim, então tá, eu deixo você decidir quando você tiver 18 anos. Claro que não, ninguém faz isso. Agora, se você reconhece a verdade que os pais têm responsabilidade sobre os filhos nas coisas físicas, também nas coisas espirituais. E é o dever dos pais criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. E a admoestação do Senhor inclui ensiná-los as leis de Deus e os mandamentos de Deus. E inclui, portanto, também mostrar aos filhos, ensinar aos filhos que eles devem honrar e respeitar os seus pais. Então nós devemos criar nossos filhos no caminho do Senhor, no modo que passa para eles os valores cristãos, o ensino da palavra de Deus e o respeito pela autoridade. Mas sabe o que é irônico? A sociedade vai se opor ao seu trabalho se você tentar criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. A sociedade deveria ter gratidão e cooperar contigo, pensar assim, que Deus te ajude. Mas a verdade é que a sociedade vai dificultar esse esforço. E começa com os colegas que os filhos terão. Se você está tentando ensinar o filho corretamente e passar aquilo que é bíblico e correto, os colegas vão começar a tentar envenenar os filhos contra os pais. Seus pais são assim? Que isso? Não acredito. Que pai careta. Que pai chato. Ah, não. Ainda bem que meu pai não é assim. E você vai ter muitos pais, os colegas dos seus filhos, que certamente vão ser dessa natureza. Os pais não colocam respeito em casa e os filhos acham o máximo e vão querer convencer os seus filhos de que a vida boa é a vida deles. Mas não caia nessa. Às vezes os programas de televisão criticam os pais que disciplinam os filhos. Uma filosofia de que você não pode nunca jamais disciplinar seu filho. Filho é assim mesmo, o que você pode fazer? Conversa com ele. Agora, eu sou a favor de conversar. Eu sou a favor de explicação. Mas também sou a favor do que a Bíblia diz, que os pais têm autoridade para disciplinar. A Bíblia, irmãos, tem sido um método usado e testado que tem funcionado por milênios. E você vai me agora chegar com uma teoria que tem 20 anos, me propõe ela? Olha, se eu criar os meus filhos no caminho de Deus, do modo que a Bíblia ensina, a Bíblia me diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Mas se eu sigo a opinião do último psicólogo que escreveu um artigo numa revista, sabe o que acontece? Se der tudo errado no final, aquele psicólogo não vai fazer nada por mim. Ele não vai nem assumir responsabilidade pela influência que ele teve na vida da minha criança. Então nós temos que seguir a palavra de Deus, irmãos. E devemos buscar a ajuda em Deus em oração, pedindo a Deus que Deus molde corretamente as atitudes e os corações dos nossos filhos e que Deus nos dê sabedoria para ser pais. Mas vamos prosseguir e olhar a responsabilidade também dos filhos. O que significa honra a teu pai e a tua mãe? Bem, isso envolve muitas coisas. Honrar envolve obediência. Nós já lemos lá em Efésios que os filhos devem obedecer os pais no Senhor, porque isso é justo. Ou seja, isso é o certo. Quando a Bíblia diz que isso é o certo, isso é justo, o que a Bíblia está dizendo é que não obedecer os pais é injusto. E os filhos que não obedecem aos pais e que não honram os pais estão pecando aos olhos de Deus. Mas além da obediência externa, existe também o envolvimento do respeito que está na palavra honra. E isso vai mais fundo do que apenas a obediência. Envolve também agir de uma maneira respeitosa. E isso inclui todo o comportamento, inclui os gestos que nós fazemos, a expressão do olhar. Já viu aquele olhar? Os pais falam alguma coisa, os filhos olham para cima. Ei! Isso é desrespeito. É pecado. É violação dos mandamentos divinos. O tom de voz com que nós falamos com os pais, isso tudo é parte daquilo que nós devemos entender como sendo um modo de demonstrar respeito para com os nossos pais. Nós devemos também falar de maneira respeitosa a respeito de nossos pais com os outros. Isso também envolve honrar os pais. Quando nós estamos com os colegas, os amigos, e nós começamos a falar dos nossos pais, criticando, reclamando, isso não está honrando aos pais. Isso é desonra, isso é violação dos mandamentos. Também a ajuda que nós devemos prestar aos nossos pais. Em Mateus capítulo 15, Jesus Cristo confronta alguns dos fariseus a atitude que eles tinham violando a lei de Deus, e exatamente nesse ponto, violando a lei de Deus de honrar os pais. E ele demonstra que os fariseus, na sua atitude de desonrar os pais, estavam não somente quebrando a lei de Deus, mas fazendo com que toda a sua religião fosse uma coisa vazia e hipócrita. Mateus capítulo 15, o verso 3, começa dizendo assim: Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Aqui o Senhor Jesus Cristo nos fala em termos muito claros. Ele diz: aquele que maldisser o pai e a mãe, fala mal dos pais, é digno de morte. Isso é o que Jesus disse. Agora, o Senhor Jesus Cristo prosseguiu mostrando que esses homens, pelas suas práticas religiosas, poderiam ter pais que, devido à idade avançada, eram dependentes, não tinham sustento e os filhos não os ajudavam, não davam sustento aos pais que estavam nessa situação de necessidade. E Jesus disse: olha, nessa circunstância, vocês estão quebrando a lei de Deus, porque vocês não sustentam seus pais na hora que eles precisam de vocês. Quando você precisou deles, eles te ajudaram. Agora eles precisam de você e você não os ajuda. E Jesus também nos fala que é muito comum uma pessoa querer ser religiosa, mas no entanto ser hipócrita. Porque veja bem, irmãos, as leis de Deus são leis rígidas, são leis sérias, envolvem todo o elemento moral de um ser humano. Agora, sabe o que o ser humano prefere? No fundo, no fundo, ele prefere uma religião que dê a ele outras regras, não as regras da Bíblia, porque as regras da Bíblia são, né, são puxadas. Mas me dá outras regras, sem ser as da Bíblia, que essas eu faço. Aí eu fico todo satisfeito. Eu tenho minha religião, eu não sigo a Bíblia, mas eu estou seguindo a minha religião, a minha tradição. E Deus abomina isso. Uma pessoa hipócrita procura isso. E certamente há muitos jovens hoje que, se você pegar firme com eles na igreja e falar com eles: olha, você tem que respeitar seus pais, a sua atitude, o jeito que você trata seus pais, o modo que você fala com eles, o olhar que você tem no rosto, o jeito que você desrespeita, eles te marcam hora pra você estar em tal lugar, chegar em casa, você não obedece. Você fala assim com os meninos, ih, quero essa igreja não. Agora, eu quero uma igreja, sabe? Eu quero uma igreja. Não quero essa igreja. Isso é hipocrisia. Você querer ter religião onde você não tem que obedecer os mandamentos de Deus, essa religião não vale nada, gente. O apóstolo Paulo disse dessa maneira: se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a sua religião em relação à sua própria casa e a recompensar os seus progenitores, porque isso é aceitável diante de Deus. Ou seja, tem uma mulher que é viúva, não tem amparo, está passando necessidade, ela tem filhos, tem netos, então que eles primeiro cuidem dos pais. Mostra que eles são religiosos em casa. E outra coisa, ele continua dizendo assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da sua própria casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Ou seja, a pessoa que não crê em Deus, muitas vezes ainda cuida dos pais, é melhor do que ele. Agora veja o que ele está dizendo, irmãos. A Bíblia é muito clara: não existe nenhuma fachada de religião que você pode vestir que Deus vai dizer: ah, que bom, né? Você tem uma religião, se você não aceita e não guarda os mandamentos de Deus como estão na Bíblia Sagrada. Não existe nada mais que você possa fazer. Você tem que respeitar a Bíblia. E isso então inclui respeitar os pais, honrar o pai e a mãe. Além desses aspectos, nós devemos também compreender que honrar o pai e a mãe também envolve fazer aquelas coisas que alegram os pais, trazer alegria às suas vidas e buscar fazer isso. Veja o que diz em Provérbios capítulo 10. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. E eu te pergunto: você é um filho sábio ou você é um insensato? Faz a mãe ficar triste? Vive dando dor de cabeça para a mãe. O que que Deus pensa de você? Veja o que diz o capítulo 15 de Provérbios, o verso 20. O filho sábio alegra a seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Mas também você honra seu pai e sua mãe? A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. Você honra seu pai e sua mãe, você tem uma garantia de Deus, de que Deus vai abençoar a sua vida e as coisas vão bem na sua vida. Você vai ter a bênção de Deus numa medida maior do que você terá se você rebelar-se contra os pais. A Bíblia nos garante: honra a teu pai e tua mãe para que te vá bem, para que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida.
Antes de encerrar nosso programa de hoje, quero fazer um convite a você que nos ouve a fazer-nos uma visita na Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. O endereço de nossa igreja é Rua José Coelho, número 600, bairro Jardim Cachoeira, Conselheiro Lafaiete. Nossas reuniões são no domingo, às 9h30 da manhã e às 19h30.
E nós também temos uma congregação na cidade de Congonhas. Nosso endereço em Congonhas é Rua São João do Rei, número 177, no bairro Cristo Rei. Os cultos no domingo são 19 horas em Congonhas. E em São João del Rei temos também congregação na rua Tomé Portes del Rei, 438, no bairro Matuzinhos, isso em São João del Rei. Em São João del Rei, o culto é 9 horas da manhã no domingo.
Nós temos também o nosso site, é batistahistorica.org.br. Você pode acessar esse site e ouvir ali palavra do Senhor, mensagens que são pregadas na nossa igreja, também obter informações a respeito de nossa igreja. Temos também um canal no YouTube, você pode fazer a busca por Igreja Batista Histórica e você encontrará ali também mensagens gravadas em nossa igreja.
E nós temos também um curso de teologia nas quartas-feiras em Conselheiro Lafaiete. É um curso dividido em etapas mensais, é uma ótima oportunidade para você aprofundar seu conhecimento teológico. Isso é um curso de teologia básico, todas as quartas-feiras, 19 horas. Se você deseja participar conosco ou tem interesse, pode fazer uma aula experimental e conhecer o trabalho. Nas sextas-feiras também temos um curso de História da Igreja, é um curso bastante profundo e bastante detalhado. Estamos aprendendo sobre a história da Igreja Cristã desde os primeiros dias até o tempo atual. Isso nas sextas-feiras em Lafaiete, no horário de 19 horas.
Temos também nas quintas-feiras, às 19h30, na Igreja Batista Histórica, em Conselheiro Lafaiete, uma reunião de oração e de estudo bíblico. O horário é às 19h30.
Estamos então aqui terminando este programa. Até a semana que vem para o próximo programa Fé Histórica e que a graça de nosso Deus esteja nos abençoando.
A Igreja Batista Histórica apresentou Fé Histórica, um programa da Igreja Batista Histórica de Conselheiro Lafaiete. De volta no próximo sábado às 10h30 da manhã, aqui na Ativa FM.